Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta, hoje discutindo a proibição do trabalho doméstico para jovens com 16 e 17 anos. Eu, Eduardo Tramarim, entrevisto o desembargador Walter Xavier, presidente do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal. Desembargador, a Constituição permite o trabalho acima de 16 anos, abaixo disso ela veda.
A Constituição, quer dizer, no caso da Constituição, ela diz, bom, de 16 para frente pode, ela não diz em que condições. Abaixo de 16 não pode, aí é termo constitucional, né? Você veja que há um tempo atrás aí, o menor podia trabalhar com 12 anos, podia com 14, né? Agora a Constituição já colocou um pouco mais, né? Isso já levando em consideração situações, verificação dos técnicos de que isso era prejudicial ao menor. Quer dizer, embora a gente possa até discutir, não, ele vai colaborar com a economia familiar e tal, quer dizer, ele providencia, mas o custo para a família, o custo para a sociedade é muito maior do que a contribuição que o menor pode fornecer no final da história. Então é esse reconhecimento que o legislador está tendo no caso concreto, né?
Desembargadora, voltando então à questão anterior, como é que fica a questão das pessoas que mantêm os jovens de 16, 17 anos trabalhando em atividades domésticas? Essas pessoas vão ter que dispensar os jovens que estão trabalhando, no caso hoje, a partir de agora, já irregularmente? Como é que fica essa situação?
Bom, como entrou em vigor, agora já está em vigor, quer dizer, já está irregular. Quer dizer, a alternativa que foi colocada aqui pela própria legislação é se buscar autorização do Ministério do Trabalho quando isso se mostra efetivamente indispensável. Se verificar que a situação realmente é indispensável, então se deve dirigir até o órgão do Ministério do Trabalho. E, normalmente, nós temos aí entidades de classe, né? Então, é por intermédio das entidades de classe, para que verifique se, naquele caso, se justifica uma exceção ou não. Porque a regra geral agora é a proibição, da mesma forma quando antes você tinha lá o menor de 14 anos podendo trabalhar e aí veio a Constituição e falou, não, a partir de 16 só que pode. Então, houve aí também uma fase de adaptação. Agora, quer dizer, não é dizer que não pode, mas restringiu e muito a possibilidade de trabalho do menor entre 16 e 18 anos. Né?
Quais as sanções para os patrões que forem flagrados empregando menores?
Bom, eles estão sujeitos a sanções, além de sanções administrativas, são sujeitos a sanções aí de ordem até mesmo penal, porque isso aqui pode caracterizar até maus-tratos e tal, quer dizer, qualquer coisa parecida assim, quer dizer, depende mais da interpretação do Ministério Público, mas o que nós temos aí é uma situação de ilicitude, né? E uma situação de ilicitude de todo jeito é perniciosa para a sociedade, né? Então, o que a pessoa que estiver contratando menores e tiver o interesse de manter os menores, então ele deve se dirigir ao órgão do Ministério do Trabalho para regularizar a situação, para verificar se é possível, naquele caso, uma autorização excepcional, como prevê o próprio decreto. Se isso for possível, então vai sair a autorização e ela vai estar sem problema nenhum podendo utilizar esse serviço. Se não for possível, infelizmente, ela não vai poder mais utilizar esse tipo de serviço.
Existe também alguma pena na esfera criminal para esse procedimento?
Bom, o que nós temos lá na legislação da criança e do adolescente, quer dizer, e também até mesmo na legislação comum, que você vai encontrar sempre, é quando você sujeita a pessoa a trabalhos considerados perigosos, né, ilicitamente, né? Então você pode estar você está sujeito a responder por vários tipos de crime, aí depende do caso concreto, mas o que a gente pode pensar, por exemplo, logo de início é sujeitar a pessoa a risco à saúde, à exposição indevida a risco à segurança, né? A segurança e a saúde, a gente pode pensar aqueles delitos que tratam disso, quer dizer, crime contra a organização do trabalho. Então, nós temos vários delitos no Código Penal que podem, eventualmente, traduzir uma caracterização de caso concreto. Então, o que vai ser importante é verificar na situação concreta que está acontecendo. Mas nós temos vários tipos na área penal que, diante do previsto nesse decreto, podem vir a caracterizar o emprego do menor irregularmente ou agora já ilicitamente, porque tem um decreto regulamentando o assunto. Então, nós temos aí a possibilidade de o cidadão, de o empregador, estar cometendo, dependendo do caso concreto, vários tipos penais. Então, ele tem que estar atento a isso, porque a questão pode não ser apenas resolvida no âmbito administrativo. Ele pode ter, sim, várias sanções de índole penal, porque A partir do instante em que a atividade passou a ser considerada ilícita, então vários tipos penais podem tratar do assunto e, com certeza, pode capitular a conduta do empregador, sim.
Existe a possibilidade de o próprio jovem falar, eu quero trabalhar?
Olha, o problema é que a legislação aqui, ela não admite isso, né? Quer dizer, não tem o eu quero, é da mesma forma quando eu quero, por exemplo, dirigir, mas eu não tenho a carteira de motorista, né? Eu quero pilotar um avião, mas eu não tenho o brevê. Então, quer dizer, o eu quero aí não serve. Quer dizer, o legislador proibiu, ele regulamentou a situação em vários casos, então se aquele caso não estiver previsto, então é irrelevante. Ainda porque, em termos de menor, a manifestação de vontade é considerada de certa forma relativa, né? O menor nessa faixa de 16, 18 anos, ele, para expressar a vontade dele, ele precisa do consentimento do maior, né? Ele precisa da assistência do maior, tecnicamente falando. Então, quer dizer, se isso não acontece, então ele corre o risco de não ter essa vontade considerada, né?
Eu tenho aqui uma frase de um fiscal do trabalho que ele diz o seguinte: para nós fica impossível fazer fiscalização dessa situação, porque a Constituição Federal prevê a inviolabilidade do lar. Mas o Ministério do Trabalho poderá receber denúncias e, após autorização do juiz, verificar as ocorrências. Como é que fica essa situação da fiscalização?
Aí nós temos outras hipóteses aí, né? A questão é que, quando você tem um crime, a legislação já prevê automaticamente a possibilidade da autoridade ingressar, né, para evitar a prática do crime, independente do consentimento do morador. Para evitar a prática do crime sempre é possível. No caso aqui, a não ser que caracterize um crime, não vai poder fazer isso. E o fiscal do trabalho, obviamente, não vai cuidar da parte criminal. Então, quer dizer, ele vai ter que ter notícia, como tem normalmente. Ele, tendo ciência de que acontece o trabalho irregular, ele vai notificar o empregador para apresentar alguma explicação, alguma justificativa, se realmente existe ou não existe, né? E se tiver uma dificuldade maior, sempre vai poder os fiscais do trabalho se socorrer da tutela adicional para quebrar a vontade do morador. Então, quando existe a notícia do fato, aí ilícito, ele, se for necessário, ele vai requerer naturalmente a autorização judicial para quebrar a vontade, para poder vencer a vontade, vencer a resistência do morador, do eventual empregador aí. Quer dizer, sempre vai ser possível. Mas não podemos esquecer também que esse tipo de ocorrência não é uma isoladamente. Sempre vai acontecer o cidadão trabalhando um mês, dois, três, quatro meses. Ou seja, quer dizer, você não tem um trabalho isolado do menor na casa de alguém. Quer dizer, isso aqui nós estamos falando de trabalhos regulares, né?
Desembargador Walter Xavier, uma última pergunta. Ainda não há uma formalização de um projeto para colocar esses jovens que devem abandonar o trabalho doméstico e outras atividades de acordo com esse decreto. Isso não pode gerar um problema social de grandes amplitudes?
Talvez esse tenha sido um grande obstáculo que justificar os 8 anos para que aquela convenção internacional que eu mencionei no início entrasse em vigor. Quer dizer, são 8 anos que isso aí esteve sendo amadurecido, acredito, na presidência da República, até que agora saiu esse decreto. Eu acredito que todas essas variáveis devem ter sido pesadas pela presidente da República e por todo o seu staff, sua administração, para que, naturalmente, essa situação seja minimizada. Naturalmente, não tem condições de evitar 100%, mas pelo menos seja minimizada. Então, eu acredito que deve ter toda uma estrutura preparada nesses 8 anos de discussão da matéria para que agora seja implementado o decreto. Ele não vire simplesmente, como várias normas que a gente tem por aí, não vire simplesmente um enfeite, um elemento de decoração. Quer dizer, ele tem que ser implementado, tem que ser colocado em prática, e essas situações que nós vamos encontrar, os menores tendo que realizar atividades e tendo que sair dessa atividade, naturalmente tem que ter algum planejamento político para resolver esse tipo de problema. Quer dizer, do ponto de vista jurídico, que é o que a nossa Corte Judiciária vai apreciar, felizmente ou infelizmente tem que ser aplicado. Agora, do ponto de vista político, cabe aí às autoridades administrativas, nas várias unidades da federação, implementar todos os esforços para que isso aí não vire uma norma de enfeite, né? Para que realmente o menor seja respeitado, porque isso aqui, essa norma, visa exatamente o respeito ao menor e preservar a sociedade e preparar a sociedade para menores em condições de crescerem, de evoluírem e lá no futuro retornar um lucro maior para a sociedade.
Conversei aqui no programa Palavra de Especialista com o desembargador Walter Xavier, presidente do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal. Muito obrigado, então, desembargador.
Às ordens, eu que agradeço.
O programa Palavra de Especialista teve a produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. A Rádio Câmara agradece a audiência. O programa Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.